Dia 10 de julho, a Rome comemora o seu 31º aniversário com emissão especial. Não percas as conversas e os showcases de St. James Park, André Júlio Turquesa e Homem em Catarse no Café Concerto Room by Mavi, com transmissão em direto na Room às 14, 17 e 19 horas. Quando passar da meia-noite, estreia de Pela Calada da Noite, 13º andar, de Frank Gruber. Room, em emissão desde 1989.
Ora viva, muito boa tarde, bem-vindos à RUM, em missão desde 1989. Hoje a Universitária completa 31 anos e por isso mesmo está de parabéns. Neste momento estamos em direto a partir do Café Concerto RUM by Mavi para o primeiro grande destaque do dia, que é a conversa com St. James Park, que também irá usar o palco para uma mini atuação daqui a pouco. Às 17 horas é a vez de André Júlio Turquesa e às 19 o Homem em Catarse. Boa tarde, Tiago.
Olá, boa tarde.
Como é que estás, meu caro?
Está tudo bem.
Só que importa. Olha, a Roma ao longo deste mês tem, deste mês de julho, para a celebração do aniversário, está a promover um ciclo de conversas para medir o pulso da cultura na região. Aliás, a primeira conversa aconteceu na passada quarta-feira com os vereadores da cultura e na próxima quarta realiza-se a segunda conversa, que será com vários artistas e o tema andará à volta da criatividade durante a pandemia. Eu se calhar começo a conversa por aí. Como é que tu te safaste ao longo destes meses de quarentena? O que é que fizeste? O que é que produziste? Como é que levaste a cena, não é? O acontecimento? Se levaste na boa? Se te bloqueou? Se foste mais criativo? E depois também como é que planeaste a tua vida a partir daí?
Sim. Sim, é assim, apesar de ter sido muito mau, porque eu e todos os músicos, tivemos concertos cancelados e projetos que supostamente iriam acontecer, deixaram de acontecer. Apesar de tudo isso, eu consegui dar a volta à situação e foquei-me em trabalhar outras coisas. E apesar disso, interiorizei que logo desde cedo que tinha que dar uma volta àquilo que poderia ser o meu ano, não é? Porque no final isto foi muito novo para nós, nós não estávamos a saber lidar com esta situação. E consegui esquecer um bocado que tinha lançado um disco e que tinha que o apresentar e tudo à volta disso. E comecei a trabalhar em material novo e comecei a trabalhar com outras pessoas, com outros produtores, para outros produtores. Comecei também a trabalhar a trabalhar uma área que eu sempre quis bastante, que era a área do cinema, e consegui também começar a fazer algumas coisas por aí. Portanto, eu acho que no final acho que foi bastante positivo e acho que consegui dar bem a volta à situação.
Uhum. Tu para além de inicialmente no início da tua carreira, já que nos últimos anos, tiveste com Grandfather's House, aqui numa vertente inicialmente mais rock, blues, que eras tu sozinho, depois entrou a Rita, a tua irmã. Neste último período já andavam ali um pouco pelo indie pop, pela eletrónica. Sentiste a necessidade de pôr em pausa os Grandfather's House e dedicaste-te ao teu projeto pessoal naquilo que estava a dar vontade de passar para o público, aquilo que estava a dar vontade de fazer e que achaste, ou vocês todos acharam que não seria o mais indicado para os Grandfather's House? Foi assim que nasceu este projeto, o St. James Park?
Não, este projeto até já começa a nascer pouco antes de nós temos gravado o segundo longa duração. Ou seja, já venho a trabalhar neste projeto quase há 4, 5 anos. E o primeiro disco que eu lancei foi, trabalhei durante muito tempo, acho que seguramente 3 anos, mas foi muito mais do que isso. E fui trabalhando, percebendo como é que se mexia, porque eu sempre tive muita curiosidade em perceber como é que se mexia no sintetizador e como é que conseguia canalizar tudo aquilo que eu sabia na parte da guitarra e na parte da teoria para outros instrumentos. E pronto, foi um bocado por aí. Foi na altura eu comecei a fazer música sozinho, sem a intenção de criar um projeto, até com o intuito disso me ajudar com a banda, de algum modo pudesse ajudar a banda, Mas este projeto, acho que a edição do disco e a criação do meu projeto foi um bocado de acréscimo àquilo que eu já vinha a fazer há alguns anos, porque a certa altura senti que tinha ali algum bolo e que tinha alguma coisa para mostrar a alguém e que fazia todo sentido eu lançar alguma coisa em nome individual, porque tudo aquilo que eu tinha feito saía completamente fora da linha da banda. Mas sim, foi um bocadinho por aí.
Uhum. O disco chama-se Highlight, saiu no meio da pandemia, não é? No meio do turbilhão. Tem vários convidados. Tu, nesta fase, achas que ainda vale a pena, ou tens pensado nisso, que se ainda vale a pena continuares a promover o disco, apesar de nunca o teres promovido em palco, apenas em alguns live streams? Ou nesta fase achas que pronto, o disco, apesar de nunca ter vivido o que devia ter vivido, se calhar é a altura de pensar em novos temas, em novas colaborações e criar um novo disco, um novo EP?
Sim, acho que é mais por aí. Sabes que eu lancei o disco e na altura fiquei um bocado insatisfeito. Não, não, eu já sabia o que ia acontecer, não é? Mas fiquei um bocado insatisfeito e desiludido com esta situação. E agora, sempre que penso em trabalhar o disco, penso naquela situação em concreto. Ou seja, eu acho que, para mim, o disco deu o que tinha a dar naquele momento. Foi super positivo, recebi bom feedback das pessoas, de todo lado. Foi muito bom, mas acho que aquilo ficou por ali. E se calhar, a certo ponto, acho que agora olhando para trás, acho que fez sentido ter ficado por ali. Porque eu compus este disco sem expectativas de o apresentar ao vivo. Tive os convidados, como estavas há bocado a dizer, sem muita perspectiva do que é que queria fazer ao vivo. E até que me apercebi que para tocá-lo ao vivo eu ia ter que fazer uma remistura de tudo e pensar tudo ao vivo de maneira diferente. As músicas iam ganhar outra vida. Mas sei lá, acho que isso ficou por ali. E neste momento estou muito mais focado em fazer coisas novas e a preparar aquilo que pode ser a minha primeira atuação, não é? Uhum. A primeira vai ser hoje. Mas aquilo
especial,
que pode ser a minha primeira atuação, sei lá, mais a sério, sem ser em formato de showcase. E pronto, lá está. E acho que agora, nestes próximos meses, vou estar basicamente a editar coisas que estive a trabalhá-las, que estive a trabalhar durante a pandemia, porque tenho sorte de ter o meu estúdio ao lado de casa e basicamente passava lá 24/7.
24/7.
Sim. Durante todos os dias da semana. E foi fixe, foi muito produtivo. Senti que evoluí imenso, porque de repente estava a trabalhar em coisas novas, sem o intuito de nada. Estava a trabalhar em coisas novas. Sei lá. Lá está, como estava a dizer, durante a manhã, durante a tarde, durante a noite, porque não tinha mais nada para fazer, não é?
Podia estar a jogar PlayStation, por exemplo.
Não gosto de jogos. Sim, mas acho que no geral é isso.
Uhum. Tu a semana passada lançaste uma malha nova, que é um rework, que é do tema dos First Breath After Coma. Há tanta música no mundo, porque é que foi aquela? Gostaria que me explicasses isso. E como é que os First Breath After Coma receberam essa prenda da tua parte?
Olha, eu lembro-me desse episódio. Eu estava em casa e estava a trabalhar numa candidatura para um apoio qualquer, para tentar ganhar qualquer coisa no meio de tanta tristeza que foi caindo durante estes dias, os dias iniciais da pandemia. E lembro-me de uma das bandas sonoras desse momento ser o último disco do First Red, After Coma. E eu pensei, ok, isto era fixe, fazer um rework do tema deles. E então basicamente comecei a ouvir e a pensar de que maneira é que poderia fazer aquilo. Peguei no telemóvel, liguei ao Rui, que é o baixista e barra vocalista da banda, porque apesar disso nós já somos amigos há alguns anos.
E é co-produtor do disco, não é?
Não, ele misturou só. Não. Misturou não, desculpa, masterizou o disco. E pronto, nós mantemos uma relação super boa, então foi só pegar no telemóvel, ligar e dizer, tipo, basicamente, Rui, tive esta ideia, gostava de fazer um rework, o que é que tu achas? E disse-lhe que estava super chateado com a situação toda, porque não tinha nada para fazer, então queria trabalhar com algum objetivo, estar a trabalhar em músicas. Sei lá, se calhar devo-te dizer que em 2 meses de pandemia devo ter feito mais ou menos 40, 50 músicas, estás a ver, estar ali sempre a trabalhar nas coisas. Mas nunca com um fim, sempre em trabalhar, a tentar perceber o que é que poderia sair dali. E ele disse-me que achava super boa ideia, falou com o resto da malta, eles disseram ok, e pronto, basicamente comecei a mandar, a tentar fazer, a trabalhar na música, mandei, eles receberam super bem e foi super natural.
Uhum. Boa. Falando ainda do teu disco, voltando um pouco atrás, para o primeiro disco não está mal, já tens as colaborações que tens, não é?
Sim, sim.
Desde a tua irmã, a Ivy, a Sofia Lince, no tema da apresentação deste disco. Uhum. Tens também o Noise Earth. Nós já falámos disto na nossa conversa da apresentação do disco. Uhum. Mas é bom trazer isso aqui à baila, porque também podemos, o teu disco ainda é tema. Como é que apareceram aí estes convidados? A tua irmã foi ela que apareceu na sala de ensaio.
Sim, não, o nosso estúdio é ao lado um do outro e eu sempre que vou fazendo coisas eu vou-lhe mostrando para ter algum feedback, porque trabalhar sozinho é muito difícil, não conseguis ter feedback como tens numa banda, não é? Em que estás a fazer uma coisa, aquilo está completamente ao lado e alguém te vai dizer que a trabalhar sozinho tu acreditas que se calhar aquilo está mesmo bem e levas aquilo se calhar uma ou duas semanas e aquilo não estava nada bem. E pronto, e estar a trabalhar muito próximo da Rita e... Foi fundamental. Neste caso, até tive duas pessoas que foram fundamentais no desenrolar deste disco, foi a Rita, com a Ivy, né? E o meu manager, que é o Francisco Quintas, que teve um papel super fundamental, ao final de tudo. E essa participação surgiu porque simplesmente estávamos os dois, eu estava-lhe a mostrar um tema novo e estava-lhe a mostrar uma linha que tinha feito para um tema. Pronto, e ela estava-me a dizer que aquilo estava completamente ao lado e eu disse-lhe assim, ok, não vamos colocar isto, mas eu precisava aqui de umas vozes, acho que umas vozes iam ficar fixas, então estávamos os dois a pensar de como é que as vozes iam ficar fixas e eu disse-lhe tipo, olha, vai ao micro, canta, tipo, tenta cantar isto e vamos ver o que é que sai. E basicamente fizemos a letra na hora, o take acho que ficou gravado na hora, acho que sim, quase, foi para aí ao primeiro ou segundo take, foi algo bastante orgânico. E acho que isso se nota bastante no tema. Acho que todos aqueles que eu, todas as participações que tive, e mesmo os temas onde eu canto, o tema dela eu acho que é o mais orgânico porque surgiu muito do momento.
Ok, e depois aparece-te o Noise Earth?
Uhum.
Aparece? Não, expliquei como Sim. é que...
Opa, foi ele que me ligou e perguntou a ver se podia... Não, eu acho que eu tinha um tema que precisava de uma voz masculina e basicamente olhei... Andei no Spotify a pesquisar, a ver se surgiu alguma coisa, na lista de amigos, andei a tentar sacar alguma ideia, porque era mesmo aquele timbre, assim como a Sofia, eu tinha aquele timbre mais ou menos definido, só precisava de encontrar a pessoa certa para cantar. E pronto, e com o David foi mais ou menos a mesma coisa que o Rui, porque o telemóvel ligou ao David e disse tipo, olha, tenho isto assim, queres entrar, preciso disto em duas semanas, temos de trabalhar nisto mesmo rápido, tenho que entregar o disco, porque não estava a conseguir encontrar ninguém e deixei aquilo arrastar-se. E ele disse ok, tipo, passando dois dias manda-me um rascunho, trabalhamos aquilo até o último dia e foi mais ou menos assim que as coisas se desenrolaram. Com a Sofia também foi mais ou menos parecido, e eu achei que a Sofia, aliás, eu já queria fazer alguma coisa com a Sofia há muito tempo, e quando eu compus aquele tema eu pensei na voz da Sofia, para a voz da Sofia, apesar de nunca ter falado com ela, e quando mais uma vez peguei no telemóvel lhe liguei, ela aceitou e disse que sim logo, e eu mandei-lhe o tema e ela logo, eu fiquei super surpreendido com o que ela mandou, achei que era mesmo aquilo que o tema precisava, então basicamente peguei no meu estúdio portátil, fui a Leiria, a casa dela, fomos lá gravar e pronto, foi um bocado assim que as participações aconteceram.
Muito bem, olhando agora para o presente, que estamos em altura de reflexão, né? Estamos ainda na fase negra, que é, ainda estamos na pandemia, eu quero dizer que, ainda estamos na pandemia, não, o vírus ainda anda por aí, ainda está tudo parado, e é uma altura de reflexão, como é que olhas para a dimensão da estrutura da indústria da música em Portugal nos últimos anos, e como é que achas que ficará daqui para a frente, depois de tudo isto passar, que... Basicamente, ainda não sabemos quando é que isso vai acontecer.
Estás-me a perguntar qual é a dimensão da indústria?
A dimensão indústria? Da estrutura da indústria. Como é que a indústria se está a funcionar?
Está a desdobrar?
Sim, como é que tu, nos últimos anos, os Grandfather's House têm quase 10 anos de banda, não é? De projeto. Tu já tocaste Norte a Sul, já tocaste imenso lá fora também. Como é que, por exemplo, se tivesse aqui, ou devem dar alguns miúdos a ouvir-nos, que querem entrar agora na música, como é que tu vês que a indústria da música tem funcionado nos últimos anos? Falo a nível de estruturas de mídia, a nível de estruturas de assessoria de imprensa, a nível de estruturas de pré-concertos. Como é que isto está? Sentes que estão nestes últimos anos que estão a trabalhar em conjunto? Como é que um músico se posiciona hoje em dia? Primeiro, antes, hoje em dia, estamos a pensar até fevereiro, não é? Ou até março.
Sim.
Como é que o músico se posiciona e como é que achas que vai ficar daqui para a frente?
Sim. É assim, eu posso estar a ser um bocado duro nisto que vou dizer, mas acho que é a realidade.
Sim,
completamente. E acho que é a realidade que já nos assombra há muito tempo. Isto tem melhorado, mas não está a melhorar de acordo com as necessidades do país. Acho que temos um problema enorme, uma lacuna enorme na cultura em Portugal, mas acho que isso toda a gente já sabe, até quem trabalha nela. Acho que, por exemplo, comparando com as estruturas lá fora, Portugal está aquém, não é? Acho que depende. Existem, não quero desvalorizar estruturas que há que funcionam bem, mas são uma minoria. Ou seja, nós não precisávamos que... Ah, e depois essas estruturas funcionam muito individualmente e muito para o seu umbigo. Ou seja, acaba por haver ali uma lacuna na mesma. Ou seja, acho que existe acho que esse passo tem que vir de cima, apesar de tudo. E acho que tem que haver algo que nos una mais e que nos uniformize. Mas acho que existe... Eu acho que aqui, basicamente, indo ao cerne da questão, o problema é a educação.
Uhum.
E acho que a educação em Portugal é um bocadinho aquém daquilo que se calhar eu vejo e já experienciei noutros países. Não todos, mas em alguns. E se nós nos queremos elevar ou se queremos ser como aos outros países que tanto admiramos e que muitas das pessoas têm como referência, exatamente. Eu acho que devíamos trabalhar muito, muito esse aspecto, mas sei lá, acho que o público é muito diferente lá fora para aqui. A maneira como os próprios músicos encaram a música lá fora é muito diferente com a daqui, não é? Tu lá fora, basicamente, tens núcleos de artistas a trabalharem em conjunto. Apesar de fazerem coisas completamente diferentes, eles trabalham em conjunto porque unidos são mais fortes. Aqui isso não existe. Aqui há pequenos grupos, estás a ver, que nunca chegam a ser um núcleo, ou se calhar há dois núcleos, que é o núcleo de Lisboa e do Porto, uhum. não é? E acho que até aqui em Braga, acho que toda a música é muito, ou todo, se calhar os géneros, os estilos, é tudo muito desfragmentado, apesar de, sei lá, eu faço eletrónica e tu fazes rock, tipo, porque não sermos amigos e partilhar ideias, não é? Acho que o pessoal tipo, fica muito na zona deles, estás a ver? E, sei lá, acho que era fixe e as pessoas evoluíam muito mais se houvesse muito mais união e se houvesse muito mais partilha, estás a ver, do que simplesmente cada um ficar nos seus cantos a fazer a sua própria música. Mas sei lá, esta questão é muito abrangente, não é? Podemos estar a falar aqui de várias coisas, mas...
Pronto, mas achas que agora neste momento, com esta crise que já se sente e que se avizinha, achas que os músicos vão se juntar, as estruturas, as entidades se vão unir ou já se estão a unir para, por exemplo, chegar a algum lado, para, por exemplo, os músicos, os artistas, os técnicos não passarem fome nos próximos meses, por exemplo? Achas que até por aí é complicado, estás a ver que é complicado a malta se unir e criar, por exemplo, uma associação, a criar uma entidade que os represente, não é?
Uhum.
Achas que isso vai ser possível nos próximos meses? Que tem sido trabalhado, sabes? Se tem sido trabalhado, sabes se existe alguma coisa nesse sentido?
É sim. Eu acho que as pessoas se vão unir mais porque têm que unir, porque não têm outra solução, mas acho que é mais por necessidade e não por
E aquelas alturas de aperto é que se calhar as pessoas...
Exatamente, não é? Ainda há pouco tempo vi uma notícia que vários clubes, acho que foi ontem até, vários clubes do país, sei lá, de repente estamos há 4 meses, sensivelmente, sem clubes e sem discotecas, e toda a gente está com medo que de repente tipo, todas fechem, não é? E que de repente esse circuito morra. Eles criaram, basicamente, acho que foi uma associação, eu não quero estar a dizer nada errado, mas acho que foi uma associação para se poderem, para terem uma voz, acho eu, mais forte. Mas lá está, acho que, eu não sei, e li a notícia, mas a notícia representa o que representa e foi escrita por alguma coisa, por alguém que interpretou isso à maneira dele. Mas sei lá, acho que sinto que a maior parte das pessoas estão a unir por lá está, por necessidade, e não porque querem realmente aquilo, ou porque querem crescer juntos, ou porque faz realmente sentido, percebes? E acho que é uma das dificuldades que eu sinto muito aqui, em Portugal, no geral. Tu não te consegues quase, às vezes, tipo, quando queres entrar dentro de um grupo é muito difícil, ou queres fazer parte de alguma coisa, ou queres aprender com alguém, estás a ver? Porque ou és muito inexperiente, ou estás num género completamente diferente, ou vives noutra cidade e de repente já não estás em Lisboa e vai ser muito difícil tu entrares ali. Mas, sei lá, acho que sim, acho que vai ser um bocado por necessidade que as pessoas se vão unir. Eu espero que não.
Sim, mas se for por necessidade e sair daí alguma coisa...
Exatamente.
Não houve, se calhar, até interessante. Tocaste ainda um ponto que é, ainda não sabemos se os clubes e algumas discotecas vão voltar a abrir, também não sabemos se alguns festivais vão acontecer no próximo ano, por exemplo. Claro. Explica-me como é que tu achas que os músicos vão poder capitalizar o seu trabalho num período com menos salas de espetáculo e menos festivais. Pelo menos nos próximos meses, o que há é muito pouco ainda, não é? Pois é, essa questão que é, será que eles vão voltar a abrir no próximo ano? No próximo ano, nem é no próximo ano. Se, por exemplo, se já conseguimos em setembro, achas que vai ser difícil perceber se as salas vão voltar a abrir? Como é que os músicos, já havia pouco, não é? Sempre se queixaram, Portugal é um país muito pequeno, há poucos sítios para tocar. Agora, com menos, como é que tu, se vives da música, como é que vais fazer daqui para frente? Já pensaste nisso?
Sim, é assim, eu já tenho vindo a repensar, lá está, este, sei lá, a minha forma de estar na música e de fazer coisas, tendo em conta este cenário. Então tenho, basicamente, meti os projetos, alguns projetos que tinha estão em hold, e basicamente estou a tentar fazer acontecer coisas que não precisem de estar, ou que não precise de ser para um público direto. Mas pronto, estou a trabalhar um bocado por aí, trabalhar se calhar mais dentro do estúdio, trabalhar mais para outras pessoas, ou se calhar, como estavas a dizer há bocado, como falámos há bocado, a parte dos reworks é algo que eu quero mesmo apostar e tentar, porque sei lá, acho que senti um bocado que cresci muito a fazer alguns reworks que eu fiz durante a pandemia. Mas entretanto, perdi-me da tua questão, que era...
Como é que os músicos se poderão capitalizar num período...
Ah, pronto, sim, eu falo, mas eu falo, isto é para mim que tenho um projeto a solo e consigo fazer coisas à minha maneira, mas bandas vai ser super difícil. Eu vou dar o exemplo do Booker que me está a marcar concertos. Eu acho que deves ter o mesmo problema enquanto Booker. Que é, basicamente, todos os concertos que estavam marcados para este ano foram reagendados para o próximo ano. Ou seja, já é difícil tocar num festival em Portugal, para bandas portuguesas, não é? Já é difícil tocar num bar ou num clube, para o ano vai ser quase impossível se não tiveres fechado o ano passado. Para projetos...
Mas e mesmo assim há incerteza. Se para o ano vamos conseguir fazer. Nós estamos a apostar que sim, mas ainda há aquela desconfiança que é, se para o ano vais ter que remarcar para 2022. Quer dizer, o festival vai acontecer em 2022, se teve duas edições sem acontecer.
Exatamente, entretanto já saíram 3 discos.
será que o promotor vai gostar do terceiro disco que a banda fez no espaço de 2 anos porque não podia tocar, então teve a gravar?
Sim, pois é, um bocado por aí. Eu acho que é assim, todas as decisões que nós tomamos, ou melhor, toda a gente tomou na indústria, as iniciais foram um bocado, talvez, de ânimo leve, porque nós não sabíamos o que é que ia acontecer e como é que isto ia desenrolar, não é? Eu no início da pandemia, ou a meio da pandemia, era impensável eu, se calhar agora em julho, estar aqui contigo a falar, não é? E se calhar fazer um concerto para uma lotação reduzida. Mas aconteceu e espero que isto vá acontecer.
O espaço está cheio, diga-se.
Sim, está cheio. Temos as mesas quase todas ocupadas. Não, faltam 3 meses, não é? Pois, mas agora há desculpa para fazer coisas para
isto é o mais próximo que conseguimos pensar para fechar o aniversário com música, estás a ver?
Pois. É que antigamente havia o problema de... Ah, e tal, queremos marcar um concerto. Ah, mas a banda não me vai encher a sala. Agora não há problema nenhum. Zero.
Cara, as bandas novas é que se vão
claro. Um bocado por aí.
Olha, isto é uma boa altura para se criar bandas novas, para criar projetos novos. Que é.
Eu acho que
não há desculpa do... Opa, só metes aqui 50 pessoas. Olha, 50 pessoas está perfeito.
Eu acho que é um bocado por aí. Acho que é o que as pessoas estão a fazer em casa. Eu acho que... Pá, e é o lado positivo no meio disto tudo. Há sempre o lado positivo, não é? Eu acho que vão ser criadas mais infraestruturas. Que não... Espero que não, mas numa próxima pandemia... sei lá, isto, as estruturas se calhar já estejam preparadas.
Não, o presente mostra que o pessoal não liga à história e que por isso é que estamos assim.
Como?
O presente mostra que os políticos, que o pessoal que não liga à história, porque é a primeira vez desta pandemia, mas já houve outras pandemias, e por isso estamos assim.
Ok. Enfim.
Pronto.
Sim. Claro.
É uma tristeza, não é? Mas não vamos falar de tristezas em dia de aniversário. Estamos à conversa com o St. James Park no aniversário da RUM, 31 anos, em emissão desde 1989. Onde é que tu estavas há 31 anos? Não estavas,
não
é, Tiago?
Ainda não estava. Não. Acho eu. Ainda não.
Durante esta tarde vamos receber vários convidados no Café Concerto RUM by Mavi. O primeiro é aqui o Tiago Sampaio, St. James Park, que vai tocar agora umas malhas aqui em direto do Café Concerto RUM by Mavi, como disse. Às 17 horas temos também André Júlio Turquesa e a emissão especial termina às 19 com o Homem em Catarse. Estás pronto para tocar aí umas malhas?
Sim.
Queres
sim.
falar da primeira música antes de tocar? Queres te sentar e falas sobre
sim,
ela? Como é
sim.
que queres fazer? Pronto, enquanto o Tiago Sampaio se prepara aqui para... mandar algo do feedback. Eu vou desligar o meu micro e o Tiago Sampaio vai entrar agora em ação.
Basicamente, vou tocar 3 temas do meu próximo EP, que tem 2 convidados. Um para já ainda não posso dizer quem é, mas estou super surpreendido dele ter entrado no disco e acho que é, talvez enquanto artista, se calhar o segundo pico mais alto na cena, né, aqui, e acho que vai ser fixe. E o primeiro convidado, a primeira música faz parte, tem participação de um convidado que é a Helena Silva, no violino, e pronto, é o resultado, este EP é o resultado de várias horas que eu passei ao piano durante a quarentena, e pronto, lá está, todos os temas começaram no piano, e partiram, desculpem, e partiram a partir daí com fui acrescentando sintetizadores e pronto, a parte dos convidados, mas pronto, eu não tenho muito a dizer em relação a isto, eu ainda não tenho nome para os temas, porque ainda não arranjei nome para eles e entretanto o meu caro agente / manager vai-me estrangular, não é? Mas... ainda não pensei, ainda não arranjei se calhar um significado para isto, ou melhor, não, se calhar ainda não consegui passar para palavras a parte da emoção que estou a sentir, né? Ou que senti a compor os temas. Mas pronto, vou deixar de falar. Pronto, primeiro tema. Thank you.
Obrigado. Thank you.
E depois da Untitled 1, foi a Untitled 2. Se agora ligaram o rádio, ouvimos as primeiras duas músicas de St. James Park, em direto do Café Concerto Room by Mavi, com transmissão nos 97.5fmroom.pt. Tiago Sampaio vai agora tocar a última malha e depois regressamos aqui à conversa, pode ser? Sim?
Sim.
Pronto, mantenha-se por aí, que ainda há mais uma para ouvir. E depois, se ainda der tempo, terminamos a conversa com o Tiago Sampaio. Até já.
Not
Muito bem, muito bem. Foi o Showcase, o mini concerto do St. James Park. Tiago Sampaio, aqui em direto do Café Concerto Room by Mavi. Então, Tiago, como é que foi este regresso ao palco para centenas de pessoas? Ao vivo.
Olha, foi incrível. Nunca tinha tido uma sensação tão... não, mas é sério, foi muito fixe. Foi muito
Estás com outra cara.
Hã? Agora fica muito melhor, sim. Não, é fixe primeiro poder tocar ao vivo. Se pode chamar a isto assim.
Sim, estás a tocar ao vivo com estas pessoas sim. todas aqui.
Mas com o meu projeto foi muito fixe e finalmente consegui fazer isso, não é?
A Rumo ajudou-te a realização de um sonho.
Mesmo. Obrigado, Rumo. mas sim, foi muito bom.
Saúde, bem, não, realmente, estás com outra cara. Tiago, muito, muito obrigado. Só para terminar a nossa conversa, o que é que vais fazer daqui para a frente? Já deste algumas luzes durante a conversa, mas foca-te nisso agora e conta-nos o que é que vais fazer, os planos para os próximos tempos.
Sim, olha, durante as próximas semanas vou editar uma peça que fiz para piano e sintetizadores. É mais ou menos uma peça com a duração de 16, 17 minutos, em que basicamente aborda o quão difícil e o quão fácil é tu conseguires estar perdido dentro da tua cabeça e basicamente este tema, o que eu quero com este tema é apresentar uma cura para vários níveis mentais. Eu pensei isto na altura porque quando eu comecei a compor este tema estava numa altura bastante complicada da quarentena para mim, a nível psicológico. E basicamente é isso. É quase como eu na verdade não me entendo muito bem com palavras, sabes? E prefiro passar isso para a música.
Não,
então, basicamente esse tema representa tudo aquilo, a saúde mental para mim e para todas as pessoas. Acho que é uma boa representação disso. Pronto. À frente, acho que durante os próximos meses vou editar também um EP. Parte dos temas que estão aqui vão estar no EP. Acho que temos, tenho várias coisas que não posso mesmo contar o que é que vai acontecer, mas vão sair alguns temas que andei a fazer também. E pronto, já estou a pensar num próximo disco também, para ser editado para o ano, espero eu.
Ok. E com Grandfather's House aí alguma coisa está parada?
Enquanto Grandfather's House, nós tivemos, como todas as bandas, não é? Tendo um projeto a solo é mais fácil para se trabalhar sozinho. Com Grandfather's House foi um bocado difícil porque nós não conseguimos estar a trabalhar à distância. Eu acho que tanto eu como a Rita, em Ivy, trabalhamos muito a parte do sequenciada das músicas. Por exemplo, eu estava a tocar piano, mas por baixo tinha partes que eu compus que estavam a ser disparadas através do meu computador. E eu, em Grandfather's House, nós queremos que isso seja muito mais orgânico, não é? Acho que sim. Ela está cá, ela está a dizer que sim.
E, não deixa mentir, não
é? E acho que faz todo sentido que o seja. Ou seja, estar a trabalhar à distância é muito mau, não queremos. Portanto, vamos começar a trabalhar no novo disco, sem pressas e sem muitas previsões de futuro, só mesmo tentar fazer algo que seja... que acrescente algo ao que nós já temos.
Muito bem, Tiago, olha, foi um gosto enorme.
Obrigado.
Ter vindo cá, obrigado por este momento, por esta conversa. A Rumo está de parabéns, são 31 anos em emissão desde 1989. Exatamente. Este foi o primeiro momento da emissão especial. Às 17 horas temos André Júlio Turquesa, também a partir do Café Concerto Room by Mavi, conversa com a Sara Pereira. Depois às 19 regresso com o Homem em Catarse, que vai ser nos mesmos moldes, conversa e showcase. Por isso, Tiago, muito obrigado.
Obrigado.
Continuação, a gente vai se encontrando por aí, vai se encontrando também aqui nos 97.5 FM e rumo.pt. Continuação, bom dia, regresso logo depois das notícias e dos comerciais para mais uma música aqui na Rumo. Até já, fiquem bem.
Em mês de aniversário, a Rumo promove um ciclo de conversas para medir o pulso da cultura na região. Esta quarta-feira, dia 15, às 18 horas, no Café Concerto Room by Mavi, conversa com artistas sobre a criatividade em tempo de pandemia. Moderada por Sara Pereira. Room, em emissão desde 1989.